Olá, amigos, amigas do Passos na Fé. Sou o Diácono Carlos e está comigo aqui o Jean Pinique. Quanto tempo, hein, Jean?
Puxa vida, não, Carlos. Estava com saudade já de estar aqui gravando e estar conversando com a gente, fazendo esse bate-papo aqui, que faz muita falta. Mas aqui estamos, né? Demorei, mas voltei.
Que bom, né? O Jean estava aí um tempo, pediu um tempo aí que estava para casar, né, Jean?
Uma boa causa, né, Carlos? Finalmente.
Que beleza. Deus abençoe, viu?
Amém, amém.
Amém. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. A gente está aqui vivendo já, para quem é católico, né? O tempo do Advento, né? Já quase é Natal, né, Jean?
Quase é Natal, imagina. Estamos aí 4 semanas já para o Natal.
Já dá para pensar em musiquinha de Natal, né?
Já, vários jingles já vão surgindo, né?
Pois é. E todo mundo já conhece o Advento, né? Então, a gente vai chovendo molhado.
Sim.
Né? Sempre tem um conteúdo novo, né?
E é sempre bom relembrar algumas coisas, né, Carlos? Por mais que a gente saiba, já tenha feito formações, né? É sempre bom relembrar alguma coisinha que acaba passando batido.
Pois é. O Advento, né, Jean, ele é um tempo, assim, não é o mais importante da liturgia.
Não.
Né? Os tempos mais importantes da nossa liturgia é, sem dúvida, o Natal e a Páscoa.
É, né? Isso.
Mas o Advento, ele é um tempo preparatório, né? E a própria palavra Advento, né, na sua raiz, quer dizer que é aquilo que está por vir.
Sim.
Não é verdade? Tirando, assim, toda aquela mística, né? Ah, o católico comemora Jesus que vai nascer, o menino Jesus, sabe aquela coisa? Né? Dá a impressão que a gente está lá vivendo um saudosismo, né?
Não, é isso.
Não é verdade, né?
Claro que não.
Sem dúvida, a gente faz uma memória aí do nascimento de Jesus, mas por outro lado, sim, também é um tempo, né, de vivência do mistério da espera, né?
Isso.
E também uma preparação para a vinda de Cristo, a segunda vinda. Normalmente, nas primeiras semanas do Advento, a gente vai se preparar para quê? Então é tudo isso que a gente vai estar vendo hoje, né?
Exatamente.
Ele é um tempo, assim, eu diria até de alegria. Então todas essas coisas, a coroa, o presépio, né, as orações eucarísticas, todas elas têm um sentido próprio.
Certo.
Então fica aí conosco, aguarde aí, a gente vai estar conversando então sobre isso. Vamos lá?
Bora lá.
Passos na Fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé.
Já dava uma palhinha aí do que é Advento, certo?
Sim.
E é aquele tempo, né, de espera, um tempo de vigília, né?
Exatamente.
Para você, Jean, para você, o que é o Advento?
Então, Carlos, para mim o Advento, eu acho que é sempre bom. Eu gosto de separar o Advento em semanas, né? Eu gosto muito desse tempo do Advento, né? Esse tempo de preparação, esse tempo de espiritualidade, de oração. Porque é como você falou, Carlos, nós estamos preparando o nosso coração para a vinda de Jesus, né? Para a próxima vinda de Jesus. Tem aquela palavrinha que você até disse na última celebração, que é a parousia.
Isso, a parousia.
Né? A parousia. Então, tem toda essa espiritualidade, né? Todos os tempos da igreja são tempos assim fortes, né? Como você bem disse, nós temos o tempo da quaresma, um tempo bastante forte, né? Temos o tempo, então, da Páscoa, e temos agora o Advento, o tempo de Natal, que são tempos também fortes de reflexão e de espiritualidade.
E o que é bonito na nossa igreja, sabe, é essa questão da liturgia, né?
Exatamente.
A igreja, ela é ampla, mas ela parte sempre da liturgia, né, para o povo, para a vivência da fé.
Sim.
Né? Então, o Advento também, dentro da celebração litúrgica, ele é um forte mergulho, né, nessa liturgia e também na mística cristã.
Certo.
Até inclusive nós colocamos lá no nosso canal do Telegram, né, um retiro espiritual preparatório, né, do Natal, um retiro do Advento, dentre vários, né, que você pode encontrar até na internet. Aí você procurar lá retiro do Advento, você vai encontrar vários retiros. Mas a gente colocou lá o retiro dos carmelitas.
Sim.
Né? Carmelitas descalços. E você pode encontrar o retiro dos jesuítas, né? E outros tantas famílias religiosas. Então, é um mergulhar, né, na mística cristã. Esse tempo do advento ele é marcado por um tempo de espera e esperança.
Exatamente.
Salmos 127 diz, 127, 126, depende da tradução, ele vai dizer que o vigia espera a aurora, né? Quer dizer, ele espera o amanhecer, ele fica acordado,
sim,
esperando o amanhecer.
Exatamente.
Então, vigiar é isso, é estar atento, estar acordado, estar desperto para quê? Então, esse é o sentido do advento. Jesus que vem, né, na sua segunda via, como você bem lembrou, a parusia.
Parusia.
Né? Eu diria assim, nós precisamos nos preparar alegremente para, sim, a vinda do Senhor.
Sim.
Né? Como uma noiva que se enfeita para o casamento.
Exatamente.
A Carla estava bonita?
Demais. É a noiva mais linda que existe, né? Eu sou suspeito em falar. Mas realmente dá para fazer essa analogia, né, Carlos? Porque para o meu casamento, nós tivemos um longo tempo também de preparação, né? Na semana do casamento, mais intensivamente ainda no dia, então nem se fale, né? Eu acho que esse tempo do advento também nos faz e nos dá essa possibilidade de preparação, né? Claro. De estarmos assim, vamos dizer, mais bonitos para a chegada de Jesus, interiormente falando, né? E também externamente falando, porque como você disse, Carlos, é um momento de alegria, né? É de olharmos para dentro de nós e também vivermos isso com alegria, esse tempo com alegria.
Sabe, já fazendo essa analogia do casamento, você como noivo tinha na mente uma imagem da sua noiva, né?
Sim, sim.
Mas quando ela entra na igreja, muda tudo, né?
Ah, meu Deus do céu, já dispara o coração.
Dispara, por quê? Porque se concretiza toda aquela espera, né?
Exatamente.
E como é diferente, né? Como é diferente. Então, a espiritualidade do advento é isso.
É isso.
Né? A gente se preparar para aquele que vem. Agora, quando vem, não importa, né? O próprio Senhor já disse, só Deus sabe o dia, a hora, né? Mas os textos bíblicos, né, desse advento, eles sempre fazem, né, principalmente o primeiro e segundo domingo, faz esse alerta, né, para todo cristão, para ele estar vigilante.
Sim, sim, sim.
Se preparar. Então, é um olhar também, a gente pode dizer que é um olhar para o nosso interior, né? Outra coisa também, já que eu acho que é interessante a gente falar aqui, que o advento ele começa no primeiro domingo de dezembro, sempre.
Sempre.
Né? E vai até as primeiras vésperas do Natal de Jesus.
Sim.
Ou seja, contando o quarto domingo, né, do advento. E ele tem duas características desse tempo, né? As duas últimas semanas, né, ou seja, o dia 14 e 24 de dezembro, visa em especial a preparação para o Natal, para celebrar o Natal.
Correto.
Então é a primeira vinda de Jesus entre nós.
Sim.
Nas duas primeiras semanas, é o contrário, a nossa expectativa se volta para a segunda vinda. Olha que interessante, né? Então a gente não está brincando na fé, né?
Claro que não.
É algo sério.
É algo sério.
Seríssimo, né? Então, você vê que a igreja sempre faz, todo ano, a igreja nos lembra liturgicamente que precisamos nos preparar.
Sempre.
Sempre para a primeira vinda, que já é real na nossa vida. Eu estou no meio de vós.
Sim, correto.
Né? A gente celebra isso na Eucaristia. E agora, né, a expectativa da segunda vinda.
Da segunda vinda.
Né? Olha que legal. Já vou fazer uma pergunta para você.
Tá bom.
Eu sei que você é capaz de responder. Qual é a origem desse tempo do advento?
Bom, Carlos, então vamos falar assim. Há relatos, né, que o advento ele começou a ser vivido, vamos falar assim, entre o século IV, século VI. Mas isso foi assim, Carlos, foi em vários lugares do mundo, tá? Eles começaram a viver isso como preparação para o que a gente está fazendo hoje, que é para a festa do Natal, né? Mas no final do século IV, lá na Gália, né, hoje atualmente é a França, E na Espanha ali tinha um caráter assim ascético, né, com o que era um pouco mais pesado, tinha jejum, tinha abstinência, né, era um pouquinho mais extenso, tinha a duração de 6 semanas, assim como é na quaresma, né? Então esse caráter assim ascético para a preparação do Natal, né, ele se devia assim para a preparação também dos catecúmenos, né, Carlos? Né, para o batismo e na festa lá da Epifania. Então, somente no final do século VI, lá em Roma, é acrescentado esse aspecto escatológico do Advento, recordando, como a gente falou agora, então, da segunda vinda do Senhor, né? E passou a ser um tempo mais curto, assim, né? De 4 semanas, ou seja, 5 domingos.
Que legal, hein? Falou algo importante aí, Jean, que é os catecúmenos. Mas então, se remete lá ao século IV, né?
Comecinho da igreja.
Comecinho. E era comum nessa época, então, a gente ter lá os catecúmenos. Quem eram os catecúmenos, Jean? Eram aqueles homens e mulheres que abraçavam a fé e recebiam toda uma preparação ali da comunidade.
Sim.
Né? E eles eram inseridos no contexto da comunidade. Na véspera, né, da Páscoa do Senhor, onde era celebrada a Páscoa, eles recebiam os sacramentos.
Sim.
Então você vê que até os catecúmenos, né, eles eram inseridos no contexto do Advento. Porque o Senhor, ele deixou claro que ele iria, mas voltaria.
Voltaria.
É, isso é um fato importante. Então também a gente pode dizer que só após a reforma litúrgica, então é que o Advento passou a ser celebrado nos seus dois aspectos. A vinda definitiva do Senhor e a preparação do Natal. E mantém-se aí, então, a tradição de 4 semanas.
4 semanas.
Né? É o que a gente vive atualmente.
Uhum.
Outro dado interessante, já que as pessoas precisam saber, que o Advento, ele é, né, a forma como celebramos, ele é feito aqui na nossa Igreja Católica, né? Mas também há outras igrejas que celebram o Advento. A Igreja Oriental, um pouquinho diferente da gente,
certo.
Mas também celebra,
O Advento.
O Advento. Outra coisa importante que a gente pode estar falando aqui nesse encontro é sobre a teologia do Advento.
Certo.
Quando você fala em teologia, o pessoal já fica meio preocupado, né, já?
Não, vai falar coisa difícil agora.
Ixi, Maria, né? Mas não é, gente. Como nós vivemos, né, todos os anos o Advento, essa preparação, e eu acho importante, sabe, já, que a gente conheça por que a gente vive.
Sim, é importante saber o porquê, de onde veio, né? Como a gente já falou, de onde veio, né?
É, por exemplo, vamos dar, antes de entrar propriamente na teologia. Normalmente, né, quem vai, né, nas missas dos domingos do Advento, repara que ali tem uma coroa.
Sim.
E cada domingo é acendida uma vela.
Exatamente.
Né? E cada vela tem um sentido próprio. Toda vela na igreja, ela representa que é a luz de Cristo.
A luz de Cristo.
Né? E a primeira vela é justamente isso. Conforme a liturgia, nós vamos celebrar, né, no primeiro domingo, por exemplo, a ideia de estar vigilante.
Sim.
Vigiai, portanto.
Exato.
A leitura até é uma leitura escatológica, né?
É.
Aí já começa, então, a dimensão teológica
do Advento.
Coisa, né? Então, vamos lá? Então, o Advento sempre recorda a dimensão histórica da salvação. E olha, e evidencia a dimensão escatológica. O que que é essa palavrona aí já?
É.
Escatológica. Ela representa o quê? É, quando se fala em escatologia, é justamente sobre o estudo da segunda vinda do Senhor.
Sim.
Então, por isso que a gente fala a dimensão escatológica. E nos insere no caráter missionário da vinda de Cristo. Então, ao serem aprofundados os textos, né, desse tempo, constata-se na história da humanidade o mistério da vinda do Senhor. Jesus, de fato, se encarna e se torna presença salvífica na história. Isso é fato. Né? Gálatas 4, versículo 4, vai dizer isso. É, na plenitude dos tempos,
sim,
através de uma mulher, Maria, Deus se encarna.
Se encarnou.
Então, essa encarnação, ela é real na história da humanidade. Tanto é que a gente marca o tempo antes de Cristo
e depois de Cristo.
Depois de Cristo. É o contexto histórico que a teologia apresenta.
Sim.
Olha que interessante. E porém, aí o conceito escatológico. Ao se encarnar, ao viver a vida na terrena, Jesus prega o reino.
Sim.
E ele torna o reino próximo de nós, como está lá em Marcos. O reino já está no meio de vós.
Sim, rasgou o véu do templo, né?
Pois é. Então, o advento também ele recorda o Deus da revelação. Nós temos vários episódios aqui no podcast.
Temos.
E a gente fala aí da como que Deus se revela ao mundo. Então, aquele que é, que era e que vem. Lá em Apocalipse. Que está sempre realizando a salvação, mas cuja consumação se cumprirá naquilo que a gente conhece como...
O dia do Senhor.
Olha, o dia do Senhor, ou seja, o final dos tempos.
É.
Tem gente que não aceita muito isso.
Não gosta, né? nem tocar no assunto, né, Carlos?
Bom, vamos viver.
Vamos levando.
E não vai se preparando para nada, né?
Imagine, pessoal, tem que viver a espera de Jesus com alegria, sem peso, sem fardo. Né? Viver nossa vida bem, né, Carlos? Não é pesado isso. Né? E seria bom a gente falar, né, Carlos? Porque as pessoas, às vezes, acabam nem se preparando, né, para o advento. Né? E como que foi essa preparação para o advento, né? Vamos falar assim, na forma biblicamente falando, a princípio, né, Carlos?
Isso é importante, viu, João?
Porque assim, pessoal, porque nesse tempo do advento a gente tem algumas figuras, né, Carlos, que a gente destaca, né? E uma delas é a figura de João Batista e de Maria. Né? Por quê? Porque eles são exemplos, assim, concretos da missionaridade de cada cristão. Né? Quer que preparando o caminho do Senhor ou então levando Cristo ao irmão para santificar ele. Tá? Então, não se pode esquecer, pessoal, que toda a humanidade e a criação vive em clima de advento, né? De uma ansiosa espera de manifestação. E é uma manifestação assim, Carlos, que é cada vez mais visível do reino de Deus. Né?
Isso é importante. E veja, sabe por quê? Qual é o propósito de João Batista dentro do processo da revelação de Jesus ao mundo?
Sim.
Justamente esse, de preparar o coração, né, o caminho, como ele diz, né?
Sim, preparar o caminho.
A própria mãe de Jesus, né, Maria, Nossa Senhora, ela também é este exemplo, né, de quem soube entender o propósito da revelação divina.
Uhum.
Se a gente pensar, Deus assume a condição humana.
Sim, através
para
dele.
Se revelar ao mundo. E traz consigo um novo propósito de vida, que é viver o reino de Deus.
Sim.
Mas não é um reino futuro, é um reino presente.
É o agora.
É o agora. É o viver o hoje.
Sim.
O presente. É o que a gente tem mais de concreto. O passado a gente não muda.
Não tem como mudar.
O futuro a gente ainda não viveu.
Não.
Como dizia Santo Agostinho. E o presente é o que de fato nos interessa.
Uhum.
Então é o hoje. É o agora que me interessa, né? E esse reino se manifesta no hoje, no agora. Então o advento tem esse caráter também teologal, né? De viver o hoje,
sim,
o agora. E também, sabe já, a celebração do advento, ele pode ser considerado assim, um meio precioso e indispensável para nos ensinar o mistério da salvação e tomar Jesus como referência e fundamento na nossa vida. É comum a gente falar no cristianismo que é preciso perder para ganhar.
Sim.
O que não é admissível hoje no mundo, né? O contrário.
Não, o pessoal só quer saber de ganhar.
Quando fala assim perder no reino de Deus, é perder o egoísmo, a autossuficiência.
Sim.
Santo Agostinho, me lembro agora, ele fala muito bem sobre isso, né? Esse despojamento do eu, do encontrar Deus no interior do homem.
Uhum.
Deus habita no interior do homem. Quando a gente fala, ah, vem Senhor Jesus, e tem uma palavra bíblica que se chama Maranata.
Maranata.
Né? O que quer dizer?
Vem Senhor Jesus. Sim.
E é nesse tempo do advento que a gente costuma dizer Maranata.
Sim.
Vem Senhor Jesus. Né? Então é perder o quê? Na verdade, se perde para ganhar. Quando eu deixo de ser orgulhoso, vaidoso, soberbo, eu estou ganhando pessoas, estou ganhando para Deus.
Exatamente.
É algo profundo.
Porque tem uma outra coisa. O inverso disso a gente pode perceber, Carlos, que a gente falou que hoje em dia é só ganhar, 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 né? Eu acho que, assim, o mundo hoje, o capitalismo transformou o advento também nessa espera para o consumismo, né? Para o ganhar.
Sem dúvida.
Então você já começa a ver os comerciais, você já começa a ver aquele Papai Noelzão de vermelho, né? E todas essas coisas. Então já vão nos levando num caminho assim, e algo que é completamente oposto à proposta do advento, né? Uma espiritualidade que não é do advento, né?
Nada a ver, né?
Não tem nada a ver, né? Principalmente nessas duas semanas, e nessa primeira semana, é olhar para nós, né? Para as nossas misérias, para as nossas deficiências, olhar não só para nós, mas como também para o nosso irmão, né, Carlos? Ver como é que o meu irmão está se comportando, qual é a necessidade do meu irmão, no que eu preciso ser útil para ele, né? É completamente o oposto. Esse é o perder. É eu gastar um pouquinho de mim para ganhar, né? Perder um pouco do meu orgulho, da minha vaidade, da minha soberba, né? Da minha avareza, e dispor das minhas outras qualidades, né? Para ajudar o próximo e até mesmo a mim mesmo.
É, isso tudo faz parte, então, da espiritualidade do advento. É muito bom você ter falado isso, sabe, Jean? Porque hoje se discute muito e na atualidade, até não entrando em méritos aqui, né? Você falou do Papai Noel, né?
Sim.
Tem um país aí, a Noruega, que fez um Papai Noel lá de um outro gênero, vamos dizer assim.
Certo.
E todo mundo comentou, todo mundo deu um ênfase. Particularmente, eu nem perco tempo com isso. Por quê? Porque o que nos importa no momento, né, e aí eu acho o grande momento para quem verdadeiramente é católico, cristão, é viver a espiritualidade do advento.
Sim.
Não é o consumismo a espiritualidade. Não é dar presentes à espiritualidade. Pelo contrário, a liturgia do advento, ela nos impulsiona a reviver alguns dos valores essenciais cristãos.
Exatamente.
Como, por exemplo, a alegria expectante,
a vigília.
Vigília, né? Alguém que espera, até a esperança.
É.
Um povo que vive, às vezes, até sem esperança, né? E a pobreza, como você dizia.
Sim.
E principalmente a conversão. Bom, se eu não estou conseguindo captar, entender qual é a mensagem do advento, então eu preciso me converter a ele, converter a Jesus Cristo, né? Então, dentro da espiritualidade do advento, a gente sempre pode tomar por base que Deus, ele é fiel nas suas promessas.
Sim.
Né? Ele diz que o Salvador virá, né? Que daí a alegria expectante que se dá nesse tempo. Não é um tempo de tristeza. A gente falava assim: a cor litúrgica do advento é roxa.
Certo.
Quando que a gente usa roxo na igreja?
Na quaresma, né?
Na quaresma, né, nas exéquias.
Nas exéquias.
E também no advento. E o roxo na liturgia, ele tem um caráter penitencial.
Sim.
Mas essa penitência do advento, ela é diferente da penitência da quaresma, por exemplo.
Sim.
É, como diz até o Código de Direito Canônico, que os dias de penitência na Igreja Universal são todas as sextas-feiras do ano.
E quaresma.
Então esse ar penitencial realmente é olhar para dentro de nós. E como nós já falamos aqui, é olhar nossas misérias.
Sim.
O orgulho, a soberba, esse espírito consumista.
Sim.
Né? Essa cobrança interior, eu preciso dar presente. Às vezes gasto até dinheiro que não tem, né?
Exatamente. Porque o mundo hoje nos fez... O mundo hoje pintou isso pra nós, né, Carlos?
Exatamente.
Então, como você falou, se estão querendo pintar o Papai Noel de verde, de laranja, de na cor que for, pra gente não importa.
Não é o objetivo, né?
Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é esse, pessoal. É viver a espiritualidade desse momento que a igreja está passando e que faz parte da nossa caminhada como cristã.
É.
Né? É a esperança da igreja, é a esperança de Israel, né, Carlos?
É.
Que já realizou em Cristo, mas que só vai se consumar definitivamente naquilo que a gente falou nessa palavrinha, né? Na parousia do Senhor. Sim. E por isso a gente não pode esquecer nunca desse termo, pessoal. Maranatá. Vem, Senhor Jesus.
Olha que maravilha, hein, Jean? Maranatá.
E não é só no tempo do Advento que a gente fala vem Senhor Jesus, né, Carlos?
Todo tempo, né?
Todo tempo a gente nem percebe, né?
Às vezes há uma crítica aí do povo, criticam às vezes a liturgia. A gente vê aí que a liturgia ela é rica e a liturgia católica, ela se preocupa. Por exemplo, no tempo do, tanto da quaresma como no tempo do Advento, a gente não recita o Glória.
Não recita o Glória, é verdade.
Né? E o Glória sempre é uma maneira de a gente expressar o quanto nós somos gratos a Deus, né?
Sim.
É o nosso hino de louvor a Deus, né?
Sim.
Mas enquanto o Senhor estiver presente no meio do seu povo, né, a igreja terá chegado à sua festa completa. Mas enquanto isso não acontece, e liturgicamente falando, isso é possível só no Natal.
É.
Né? É, quando Jesus nasce, então, aí se canta o Glória.
Uhum.
Então, por isso que no tempo do Advento...
A gente omite o Glória, né?
Omite. Palavra certíssima. Omite.
Omite.
Porque... é para a gente sempre se lembrar, sim. Então isso faz parte da teologia litúrgica do Advento e da espiritualidade também. Nós não cantamos o Glória porque estamos aguardando, mas ao mesmo tempo, aquilo que você disse, Maranatá, vem
Senhor Jesus.
Outra característica da espiritualidade do Advento, que ele é um tempo de esperança, porque como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Cristo é a nossa esperança. É a esperança na renovação de todas as coisas. Na libertação de nossas misérias, pecados, fraquezas, na vida eterna e assim por diante. Esperança que nos forma na paciência. Isso é interessante, sabe, Jean? Esperança. Até tem uma brincadeira que se faz, né? O rapaz casou, conheceu uma menina... né? E ele era da igreja, tudo, né? E daí falou, qual que é o nome da sua mãe? É uma brincadeirinha agora.
Uhum.
Falar, é Esperança. Nossa, Esperança, é. Puxa vida, hein? Bom, Esperança é a última que morre, né? Pensei que nesse tal de brincadeira, né? Quer dizer, essa é a esperança que não morre dentro de nós.
É, esse é o contrário, essa não morre, né, Carlos?
Não morre. Nem a outra, nem tanto, né? Vamos deixar de lado isso daí. Bom, também é um tempo de conversão, não é, Jean?
Principalmente, Carlos, olha, todo momento da igreja, quando a gente está falando, pessoal, batendo sempre nessa tecla, cada momento da igreja é sempre bom a gente fazer esse exame de consciência, para quê? Para nos convertermos, né? O processo de conversão, ele é diário. Não é porque eu falei assim, eu já tive meu encontro pessoal com Jesus, mas mesmo assim, você vai precisar trabalhar essa conversão dia a dia. Então, o Advento também é o tempo propício a isso, propício à conversão. Então, sem um retorno de todo o ser a Cristo, né, não há como viver a alegria dessa esperança que a gente está falando. Né, viver essa alegria na expectativa da segunda vinda de Jesus. Então, é necessário que preparemos o caminho do Senhor nas nossas próprias vidas. Isso que, pessoal, lutando até o sangue, né, contra o pecado, como vai dizer São Paulo.
Exatamente.
Então isso tudo através de uma maior disposição para oração, para reflexão e mergulho na palavra de Deus. Né?
É importante também já lembrar que no Advento a gente precisa se questionar e aprofundar a vivência da pobreza.
É.
Jesus veio pobre, né? Ele
veio
nasceu
pobre.
Na manjedoura, ele não nasceu no palácio.
É.
Aqui não se trata, então, de falar de pobreza econômica, mas principalmente aquela que leva a confiar, se abandonar e depender inteiramente de Deus e não dos bens terrenos.
É.
Quem tem nele a única riqueza, né, a única esperança, é capaz, né, de ser conduzida à verdadeira humildade, mansidão e posse do reino.
Sim. É difícil a gente conseguir entender isso, né, Carlos? Nos confiar e nos abandonar e depender inteiramente de Deus e não nesses bens terrenos e passageiros. Precisa de uma maturidade espiritual para a gente conseguir fazer uma reflexão melhor sobre isso.
A gente está aí falando, né? Já está um tempinho, mas a gente está quase finalizando o episódio aí já.
Sim.
Mas é importante, né, sempre ser agradecido a Deus.
Exatamente.
Eu acho que Deus, ele é um Deus bondoso, caridoso. E nós, a nossa igreja, eu acho legal. Eu queria falar um pouquinho assim da liturgia.
Ah, claro.
Né? É, porque a gente vai viver isso nos quatro domingos. E para quem não sabe, nesses quatro domingos, a igreja sempre ela faz um prefácio na oração eucarística.
Sim.
Então a gente tem o prefácio número 1 do Advento, e eu acho legal quando ele diz lá assim, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Olha que interessante. Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Então agora, revestidos de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos.
Ai, que bonito.
Então, tudo isso que a gente está falando se desemboca na liturgia.
Exatamente.
A vigília, a espera, a esperança, a primeira vinda, a segunda vinda. Mas tudo isso foi predito também lá na palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo.
Sim.
Por exemplo, Isaías é o profeta que, durante todos os tempos difíceis, lá do exílio do povo, levava a consolação e a esperança. Então, naquilo que a gente chama de segundo Isaías, ou na segunda parte do seu livro, parênteses aqui, Isaías ele não é um autor único, tem o primeiro, segundo
e o terceiro Isaías.
E esse que eu estou falando agora é do capítulo 40 aos 45, é o conhecido segundo Isaías.
Sim.
Então, se você for pegar esses capítulos, ele sempre vai anunciar a libertação, fala de um novo e glorioso êxodo, e da criação de uma nova Jerusalém. Então, o propósito dele é reanimar aquelas pessoas que estão exiladas.
Sim.
Então, o exílio aqui não é só o exílio corporal, mas também o espiritual.
Exatamente.
É, hoje em dia, graças a Deus, a gente não está exilado.
Não, mas há o exílio dentro da gente, né? O interior.
Opa, isso mesmo.
Aí sim. Né? E Isaías, outra figura também que vai ser bastante lembrada nesse tempo, né, Carlos? Falamos de João Batista, falamos de Maria e também Isaías.
É.
Né, muitas das leituras, né, do Advento a gente vai escutar nas primeiras leituras o profeta Isaías. Né, uma outra figura também é José.
José, não? José. Nós estamos no ano Josefino.
Josefino, ainda
assim. É dia 8 de dezembro próximo
que encerra, né?
Que encerra.
Né, então, nos textos bíblicos do Advento vão destacar também essa figura de José, esposo de Maria. Né, um homem justo, humilde, né, e que aceita a missão de ser pai adotivo de Jesus. Né, e ao ser a descendência de Davi, né, e pai legal de Jesus, José tem um lugar especial assim, nesse projeto da encarnação, né, permitindo que se cumpra em Jesus o título messiânico de filho de Davi. Né, José, então, justo, né, por causa da sua fé, ele é um modelo para nós. Né, um espelho para nós, né, dos que querem estar nesse tempo todo, né, Carlos, em comunhão com Deus.
Muito bem, João. Você vai falar assim, um pouquinho da celebração do Advento.
Certo.
É, a gente deve lembrar que celebrar o Advento é celebrar sempre com sobriedade e com discreta alegria. Como nós dissemos, não se canta glória, para que na festa do Natal, né, nos unamos aos anjos e entoemos este hino com algo de novo, né? Dando sempre glória a Deus pela salvação realizada no meio de nós. As vestes litúrgicas, né? Casula, estola e etc., sempre serão da cor roxa, com exceção do terceiro domingo.
É o domingo da alegria, né?
Domingo da alegria, que é chamado de Gaudete também. Que se usa ali a cor
rosa,
né? É, há alguns símbolos também, né, dentro da liturgia, né?
Sim.
Que nos ajuda também a mergulhar no mistério da encarnação. Como a gente falou, a coroa do Advento, né? Ou a grinalda, né, do Advento.
Sim.
Sempre feita de galhos verdes, né? Entrelaçados, formando um círculo, no qual ali então são colocadas quatro grandes velas, representando então
as quatro semanas
do advento, né? No primeiro domingo, né, uma, no segundo duas e assim por diante, até a gente chegar no quarto domingo, né? Temos então a vela, né, que é um símbolo que indica a proximidade do Natal.
Certo.
O círculo, né, que é sem começo, sem fim, simboliza
a eternidade.
Eternidade. A fita vermelha, que enfeita a coroa, representa o amor de Deus. E a cor roxa, né, pode ser das velas ou dos paramentos, que devemos, né, purificar os nossos corações para acolher o Cristo que vem. Né?
Muito bem.
E uma coisa que a gente podia até falar, Jean, que às vezes as pessoas se resumem a viver o Natal só na igreja.
É.
Mas a nossa igreja, ela possibilita que muitas pessoas vivam o advento nas casas.
Sim.
Então seria oportuno que você, que está nos ouvindo, até fizesse sua coroa do Natal.
Ah, legal, né, Carlos? Fazer na sua casa.
Além do presépio, lógico.
Sim.
Mas fazer a coroa. Cada domingo você acende uma vela, faz lá sua Lexio Divina.
Sim.
Né, com o trecho daquele domingo.
É.
Durante a semana, como eu falei, nós temos lá no nosso canal do Telegram, né?
Uhum.
Um retiro, se você quer viver todo o período, né, de advento.
Certo.
A gente está disponibilizando lá. É só ir lá no nosso canalzinho, se você não faz parte ainda. Entra no nosso site, né, do Passos na Fé. E lá você vai ser redirecionado ao canal do Telegram.
Isso mesmo.
E também temos as novenas de Natal, né, Ju?
É importantíssimo também, né, cara? As novenas de Natal é um complemento aí à espiritualidade do advento. Nos ajuda a rezarmos em comunidade, como irmãos. Se você não tem a oportunidade de fazer essa novena na sua comunidade, né, faça na sua casa, como o Carlos bem diz, faça em família, né, faça essa reflexão. Toda novena é importante, né? Mas agora o Natal também tira esse tempo. Se você ainda não rezou alguma novena ao longo desse ano, né? A gente rezou aí novena das Chagas de Jesus, Nossa Senhora das Graças, né? Hoje dia de Nossa Senhora das Graças, que estamos gravando, né? Faça então essa novena então do Natal aí na sua casa, que tenho certeza que só vem a agregar na sua espiritualidade.
Então é isso, pessoal. Obrigado por você ter ficado conosco até este momento. Agora vai o nosso jabazinho, né, Jean?
Opa, não pode faltar. Pessoal, nossos avisos breves, então, que o Carlos já adiantou. Nós temos o nosso site, que é o www.passosnafé.com.br. Lá você vai ter acesso ao nosso canal exclusivo no Telegram e, principalmente, aos nossos episódios já gravados de podcast. Nós temos um episódio falando sobre Lectio Divina, que você pode escutar, praticar aí na sua casa. Temos também episódios falando sobre como Deus se revela, entre outros. É uma riqueza de episódios, né, cara, de conteúdo que nós já colocamos lá. E também, pessoal, tem acesso às nossas redes sociais e ao nosso canal do YouTube. Nós temos um vídeo lá que bateu a marca, Carlos, em 1.000 visualizações.
Oh, que benção, hein?
Que benção. Nosso primeiro vídeo que bateu 1.000 visualizações.
Quem diria já?
Quem diria? E é um vídeo, pessoal, falando sobre o Sínodo de 2023. Se você não sabe o que é, então corre para o nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe aí, que é um conteúdo também que você precisa estar por dentro. É isso aí, Carlos.
Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo episódio.
Até mais, pessoal.
Tchau.